Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Estamos aqui hoje em mais um episódio da série especial de 4 programas voltados ao lançamento do livro Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora, organizado pelas professoras Maria Laura Cavalcante e Renata Gonçalves. O livro reúne diversos artigos que discutem a contemporaneidade do carnaval, das escolas de samba e suas formas de apresentação estética, performática, sonora e ritualística. Estamos aqui eu, Luísa Nóbrega, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE e participante do projeto de extensão Museológicas Podcast, Maria Laura Cavalcante, organizadora do livro e professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFCS, UFRJ, e Ricardo Barbieri, professor do Departamento de Ensino de Arte e Cultura Popular da UERJ. Hoje conversaremos com Renata de Sá Gonçalves, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF, que, além de organizadora do livro, junto com Maria Laura, é autora de um dos artigos intitulado Entre os Passos da Dança Nobre, que fala sobre a experiência de ensino e aprendizagem na dança do casal de mestre Sala e Porta-Bandeira das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E com Hugo Menezes Neto, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, e autor do artigo O Calendário Festivo em uma Escola de Samba do Recife, no qual analisa a experiência de duas festas da Escola de Samba Gigante do Samba, de Recife, Pernambuco, pensando por meio delas como os sambistas pernambucanos agenciam a ideia de tradição e modernidade por meio da aproximação e distanciamento das escolas de samba do Rio de Janeiro. Para iniciar, antes de passar a palavra para os nossos convidados, gostaria de chamar Maria Laura para falar um pouco sobre o livro Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora.
Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada ao Museológicas Podcast por esse projeto. O nosso livro, né, Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora, ele foi lançado agora em agosto pela editora Mauad. E ele é fruto de um projeto que teve uma duração de 3 anos, mais ou menos, apoiado pelo CNPq. Então, assim, nosso obrigado ao CNPq, né, a relevância desse apoio ao conhecimento científico e à divulgação dele. Né. Esse projeto foi gestado desde a origem junto com a minha colega, companheira Renata Gonçalves, né, a gente planejou esse projeto, e ele reuniu uma rede ampla de pesquisadores ao longo desses anos em diversas oficinas, em diversos seminários, colóquios e debates, onde todo mundo pesquisador, né, com as suas pesquisas contemporâneas, e onde foram amadurecendo os artigos que foram os 14 artigos que estão reunidos nesse livro. Que ele gira em torno do carnaval, das escolas de samba, mas ele é um livro diferente, porque ele enfatiza, num primeiro momento, né, por que é sem fronteiras? Né? Ele enfatiza o diálogo da antropologia com as artes e com as letras, então ele valoriza esse discurso interdisciplinar no que tange ao conhecimento da gente sobre o carnaval, e ele valoriza também o carnaval das escolas de samba como um centro articulador de trocas culturais muito amplas que desde os anos 30, quando as escolas de samba estavam se formando no Rio de Janeiro, se difundiram Brasil afora, né? Chegaram ao Recife, chegaram a Porto Alegre, chegaram a Manaus, chegaram a Belém, enfim, é uma história que ainda merece ser contada com mais detalhes, com mais amplitude e sobre a qual a gente está querendo lançar luz. A outra característica também é que esse carnaval das escolas de samba é um carnaval muito rico artisticamente, porque ele reúne múltiplas linguagens expressivas, a sonoridade, o ritmo, a dança, as artes plásticas, a musicalidade, né? Os compositores, a bateria, enfim, é o carnaval dentro do qual existem múltiplos carnavais. Então, é um carnaval muito rico também e com capacidade de centrífuga, né? De se espraiar Brasil afora, como é o caso dos artigos que já foram até abordados aqui no podcast, né, sobre o Carnaval de São Vicente, em Cabo Verde, o Carnaval da Tríplice Fronteira, né, que é impressionante, a expansão das baterias, né, para a Europa, para a Norte América, enfim, do saber das baterias, né, da sonoridade das baterias. E hoje, com os nossos dois autores aqui, a gente tem justamente esses dois aspectos do livro. Um deles é essa é a multiplicidade do carnaval abrigado no carnaval das escolas de samba. Então, a Renata Gonçalves tem todo um trabalho muito bacana com o casal A Dança Nobre no Carnaval, que é a dança do mestre Sala e Porta-Bandeira com o estandarte da escola, né? Ela vai falar para a gente sobre isso. É o carnaval visto desde esse ponto de vista. E o Hugo Menezes pega essa outra dimensão, que é a dimensão da expansão do carnaval da escola de samba Brasil afora, com essa capacidade de adaptação, essa capilaridade, essa flexibilidade de adaptação aos contextos, né, que o carnaval de escola de samba tem. Então, o Hugo Menezes traz para a gente essa história também muito pouco conhecida do carnaval de escolas de samba na terra do frevo e do maracatu, né, Hugo? Então, é um pouco isso. Muito obrigada, Luísa.
Obrigada. Para contextualizar as perguntas, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os respectivos artigos, do que eles tratam e quais as questões neles debatidas.
Bom, antes de mais nada, eu queria reforçar os agradecimentos aqui ao Museológicas Podcast, a oportunidade de estar aqui, né, e falar sobre o livro, organizado por Maria Laura e por mim. E esse artigo em especial, né, para o livro que eu preparei, ele é muito especial para mim porque foi uma oportunidade de organizar um pouco um trabalho que eu já venho fazendo há algum tempo e somar a ele esse aspecto mais transversal, né, e de cruzamento de fronteiras que é a proposta do nosso livro. Né? Eu fiz um trabalho no doutorado já faz algum tempo, né, eu defendi em 2009, foi um trabalho que eu realizei em antropologia, sob orientação da professora Maria Laura, e desde então eu tenho acompanhado o ensino, o aprendizado dos casais de mestre Sala e Porta-Bandeira, especialmente a partir de um projeto, que já vou falar sobre ele, né, que acontece no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E ao longo desse tempo, né, além do meu próprio projeto, eu tive a oportunidade de encontrar colegas, né, que são colegas que estão aqui no livro e colegas que são do núcleo de pesquisa lá do IFIX, do FRJ, que é coordenado pela Maria Laura. Então, me beneficiei muito desse contato, né, com esses colegas e a oportunidade de trocar e de conhecer mais essa capilaridade, né, esse processo tão vasto, tão amplo, que é aberto pelas escolas de samba e nos permite falar sobre muitos aspectos da vida social. Né? E dentro das escolas de samba, eu aprendi muito, eu não sou carioca, eu não conheci escola de samba, eu sou de Brasília, né? Então, para mim, assim, foi uma experiência muito nova conhecer a variedade, né, de possibilidades, não apenas artística, né, que é abrigada numa escola de samba, mas também de possibilidade de se estudar, né, a sociedade, a vida social e muitos aspectos que envolvem esse universo que está colocado aí, digamos, dentro de uma sociologia, de uma antropologia urbana. E o aspecto mais específico no artigo, que é o da dança do casal de mestre Sala e Porta-Bandeira, é um deles que nos permite, de forma contrastiva, comparativa, né, pensar sobre expressão corporal nas escolas de samba. Porque quando a gente fala em expressar corporalmente, né, numa escola, a gente pode pensar, a gente dança, a gente samba, né, tem o samba no pé, que é uma expressão comum, né, o samba no pé das passistas. Tem uma colega, inclusive, a Simone Toge, que tem uma dissertação de mestrado sobre isso. A gente fala, a gente evolui, as alas evoluem, tem algumas alas hoje que são coreografadas, então a ideia de coreografia, né? As baianas giram, e o casal, ele traz um belo e nobre bailado, né? E ele ganha uma particularidade dentro desse conjunto, porque além, né, do homem e da mulher que compõem esse casal, tem ali o maior símbolo de uma escola, que é o seu pavilhão, que é a sua bandeira. Né? Então, um pouco essa ideia de uma tríade, né? De uma presença composta por esses três, né? a mulher, o homem e a própria bandeira. Então, isso dá uma particularidade a essa dança, porque também é a partir dela que se apresenta, que se conduz esse grande símbolo da escola. E a gente, numa primeira visada, né, é muito comum a gente se encantar, se maravilhar, né, por um casal numa avenida, né, dançando com seu pavilhão, é algo assim bonito de se ver, né, que a gente se emociona, né, ao ver. E esse casal, portanto, ele traz uma ideia consigo que é a de permanência, né, algo que é duradouro, de uma escola que está ali, né, estamos aqui, a escola está presente. O casal não apenas no desfile, mas também em outros momentos da vida ritual do ciclo de uma escola, né, um ciclo que dura um ano. A professora Maria Laura tem um trabalho, né, sobre o Carnaval Carioca, demonstrando esse ciclo que dura, né, assim que se inicia que se termina um carnaval, se inicia um novo ciclo. Também no caso do casal, eles acompanham esse ciclo em várias atividades ao longo do ano numa escola. E no momento que eles estão presentes, a escola está presente, seja no ensaio, seja no momento na rua, seja num evento, seja num show, num espetáculo, a escola está presente quando a bandeira está presente com o seu casal. Então, de um lado tem essa estabilidade, né? Por outro lado tem a expressão, até o Ricardo, né, fala disso sobre as escolas, que é o de enrolar a bandeira, né? Que é quando assim, a escola não existe mais, é o justo símbolo é esse de enrolar a bandeira. Então, ao mesmo tempo que tem essa permanência, ela é sempre uma permanência que está em risco, né? Ela é competitiva, ela é instável e, de alguma maneira, ela é reavivada a cada apresentação dessa tríade. Então, de um lado tem essa permanência, de um outro lado, que eu exploro aqui no artigo, tem também uma grande instabilidade e uma irregularidade. Isso a gente percebe, sobretudo, quando a gente acompanha esse cotidiano desse trabalho anual, que envolve o aprendizado, o ensino, os treinos, né? Toda uma série de atividades que são feitas por pessoas. Então, quem são essas pessoas? Como é que elas treinam? Como é que elas aprendem? Onde que elas trabalham? De onde que elas vêm? Né? Por onde elas circulam na cidade? Então, tem aí toda uma questão dos espaços na cidade, das suas comunidades, dos seus bairros, das quadras que são visitadas, das ruas, né? Das praças, dos eventos que acontecem, espaços abertos. Então, esse jogo, né, entre permanência e instabilidade é muito interessante e é justamente a partir desse projeto de transmissão do aprendizado dessa nobre dança, que é um projeto que se chama Escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Manuel Dionísio, que eu vou trazer alguns elementos que nos vai permitir pensar essas fronteiras, né? Tanto um deslocamento na cidade do Rio de Janeiro, de uma expansão capilaridade que é centralizada nos ensaios e nas atividades dessa escola aos sábados, como também de uma expansão Brasil afora, que são outras escolas e outros projetos que se inspiram nesse modelo carioca e depois encontram suas particularidades e, de alguma forma, cooperam entre si para que essa dança se mantenha sempre viva.
Primeiro dizer que é muito estranho estar nessa posição, porque eu estou acostumado a entrevistar, não ser entrevistado no podcast Museológicas, mas é muito feliz também estar aqui com vocês, que encontro lindo, muito feliz. Esse artigo, ele faz parte também de um encontro, né? Ele é o desdobramento da minha tese de doutorado, orientada pela professora Maria Laura, na UFRJ, no IFIX, um trabalho sobre as escolas de samba no Recife. Na verdade, a minha ideia era pensar como é que é fazer samba na terra do frevo, as tensões que se estabelecem nessa relação das escolas de samba num carnaval que se propõe, que se projeta como um carnaval da tradição, e a tradição significa dizer, na prática, um repertório específico de manifestações culturais que são emblemáticas dessa experiência pernambucana, dessa pernambucanidade, nos termos de Gilberto Freire. Né, que é essa experiência identitária de Pernambuco, e nesse quadro, nesse repertório, as escolas de samba não se encaixam, embora elas existam aqui no Carnaval Pernambucano desde 40, como iluminou Maria Laura, que em 30 e 40 as escolas de samba ganham o Brasil afora, saem no Rio de Janeiro, e elas participam fortemente do Carnaval do Recife, constitui essa experiência festiva desde 40, alcançou um auge entre 70 e 80, em especial depois da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, ela colocava muita gente na rua, as pessoas estavam para ver as escolas de samba do Recife, mas sempre a sua presença era muito tensa, porque elas eram tidas como invasoras, estrangeiras, e uma ameaça ao frevo, né, à soberania, à hegemonia do frevo no carnaval pernambucano. Então, é sempre, ao longo do século XX, ela sempre é iluminada pelos intelectuais locais, pelos folcloristas, pelos cronistas da sociedade pernambucana, nesse lugar aí da ameaça, da invasora, da estrangeira. E isso gera, então, uma tensão forte com os brincantes e com as agremiações e manifestações aqui tidas como tradicionais. Então, essa relação entre a tensão entre escola de samba na Terra do Frevo foi o mote, foi o ponto principal da minha tese. E esse artigo, ele também está nesse mesmo lugar, porque é um lugar que ainda me interessa muito, que ainda me toma muito, porque é essa relação entre as escolas de samba do Recife e as escolas de samba do Rio de Janeiro. Primeiro porque eu acho interessantíssima a inversão, primeiro o agenciamento entre tradição e modernidade, que eu acho que é interessante pensar, e que envolve a relação entre as escolas de samba do Recife e do Rio de Janeiro, nesse universo, nesse mundo social do samba pernambucano. E quando a gente olha de perto, né, as escolas pernambucanas têm como grande referência as escolas do Rio de Janeiro, em especial as escolas do Grupo Especial, e isso fica muito claro. Só que é interessante como esse olhar sobre as escolas de samba borra a nossa premissa de que as referências são sempre tradicionais e conservadoras. Eles encontram essas referências, que é a referência do Rio de Janeiro, algo de inovador e moderno. Então, essa referência tradicional no campo das escolas de samba pernambucanas, elas borram essa nossa linha de estudos que entende a ideia de tradicional e de referencial como algo ligado a uma ancestralidade, a um passado, a um conjunto de repertórios de elementos que iluminam um outro lugar que não da modernidade. Então, as escolas do Rio de Janeiro são muito modernas, muito inovadoras, e mesmo assim são as referências tradicionais, aquelas que devem ser seguidas pelas escolas de samba de Pernambuco. Para minha tese, eu pesquisei a escola de samba Gigante do Samba, então esse artigo eu continuei com ela, embora eu tenha passeado, conversado com outras escolas. Na minha tese foram 10 escolas de samba que eu conversei, participei, fiz entrevista, mas eu mergulhei mais profundamente na experiência de produção, no processo ritual do desfile, para usar as palavras da Maria Laura, da Gigante do Samba, e nesse processo de pesquisa com a Gigante eu acompanhei a feitura, a produção de duas festas, que são a Noite das Baianas e a Festa dos Protótipos, e pensando que a partir delas é possível ver, enxergar essa relação de proximidade e distanciamento dessa matriz referencial que são as escolas de samba do Rio de Janeiro, o modelo festivo das escolas de samba do Rio de Janeiro, e como é que, então, os pernambucanos agenciam a ideia de tradição e modernidade a partir dessas duas festas. Uma festa, que é a dos protótipos, ligada ao processo de produção do desfile, que é a apresentação pública dos protótipos das fantasias serem colocadas na avenida, né, desfilar no carnaval do ano seguinte. E a Noite das Baianas, que é uma festa em homenagem às baianas da Gigante do Samba, e essas duas festas se localizam em polos muito interessantes, num diálogo entre essas categorias feitas, elaboradas pelos próprios sambistas pernambucanos de tradição e modernidade.
Olá a todos os ouvintes do Zoológicas. Queria desdobrar aqui em duas questões, né, para Renata, outra para o Hugo. Para Renata, falar sobre um pouco mais sobre o Manuel Dionísio, né, que é o coordenador da Escolinha de Formação de Mestre Sábio Porta Bandeira, enquanto mediador cultural, através daquela ideia que você utilizou da produção do artigo da Karina Kushnir com o Gilberto Velho. E o Hugo, para falar da relação ritual-tradição e modernidade-competição refletida nessas festas que você encerrou sua fala anterior, né, das Gigantes do Samba, a festa de protótipo e a festa das baianas.
Oi, Ricardo, muito obrigada pela questão. Aí eu vou voltar num ponto que é muito importante para mim na pesquisa, né, porque ela sequer teria sido possível sem o Manuel Dionísio, né? É, logo que eu fui fazer a pesquisa com os casais, foi uma certa unanimidade, né? As pessoas do carnaval, fora do carnaval, falavam: ah, você já foi à escolinha do Manuel Dionísio? Funciona ali no sambódromo, aos sábados, onde os casais fazem aulas, crianças, enfim. Então, lá eu comecei a fazer a pesquisa em 2006, né, quando eu estava no doutorado. Então, fui visitar a escola, que à época funcionava ali no sambódromo mesmo, né, ali numa parte ali onde funcionava o CIEP, uma quadra, né, então ali ficava reservado para as aulas. E havia uma salinha lá, que era uma salinha da administração do Dionísio. Então, conheci Manuel Dionísio, que ele em si mesmo, né, a trajetória dele já é bastante expressiva dessa ideia de um entrecruzamento, dessas fronteiras entre formas de dançar, né? Por quê? Porque o Manuel Dionísio ele próprio se apresenta, né, como um dançarino afro-brasileiro. E ele faz sempre menção a uma pessoa que é a Mercedes Batista, que foi uma bailarina negra, né, conhecida na história do Teatro Municipal por ter sido a primeira bailarina negra a fazer parte, né, do corpo de baile. E, quer dizer, então ela tinha todo um saber tradicional, clássico, do balé clássico, e ela própria formou um grupo em 55, do qual Manuel Dionísio foi selecionado para participar como dançarino, que foi o balé folclórico de Mercedes Batista, em que ela fazia aulas, né, de balé clássico, mas também acrescentava elementos da dança afro-brasileira de uma forma muito original, e ele foi parte desse grupo. E ele sempre volta, né, quando fala da história dele, quando fala das aulas de Mestre Sálio Porta-Bandeira, fala desse caráter duplo, que é o de dança clássica, que exige disciplina, que exige leveza, e que exige também, por um outro lado, essa questão afro-brasileira de dançar no ritmo do samba, de ter toda uma forma, né, assim, bastante elegante de dançar, mas que também muito ritmada, muito original, própria. E ele também, um outro elemento que é interessante, que ele, em 1963, Manuel Dionísio vai participar da ala do minueto do desfile do Salgueiro, Chica da Silva, que foi uma ala coreografada pela Mercedes Batista. Então, é interessante essa ideia, vejam, balé clássico, dança afro-brasileira, ala coreografada, tudo isso de alguma forma se mesclando numa forma própria, que é essa dança de mestre-sala, e que, curiosamente, ele nunca foi mestre-sala. Ele dá aulas, né, como mestre-sala, mas ele próprio não foi mestre-sala de escola. Ele depois, mais à frente, seguiu uma carreira como dançarino, inclusive passou muitos anos fora do Brasil, na Europa, em turnê de grupos de samba, onde ele atuava e fazia essa dança de mestre-sala, mas não propriamente como mestre-sala de uma escola. Então, eu estou falando tudo isso porque... E aí ele retorna ao Rio de Janeiro, que é na década de 80, final de 80, em 88, e trabalhando ali na Secretaria de Turismo e próximo da Federação dos Blocos, foi pedido ao Manuel Dionísio que fizesse um curso para porta-estandarte, porque na época os blocos estavam necessitando de porta-estandarte e não tinha. E ele falou, bom, vamos fazer então essas oficinas, esses cursos. Ele organiza, no final da década de 80, ali no centro do Rio, na Rua Regente Feijó, numa salinha, um curso que é muito bem sucedido, reúne uma série de pessoas, e ele então passa a fazer com mais frequência, com mais regularidade esse curso, até 90, e depois em 90 ele expande esse curso que era de porta-estandarte para um curso mais amplo, que é de porta mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, que vai ganhar lugar ali no Sambódromo, que é em 90, e onde ele fica, né? Então hoje... a gente tem 30 anos da escola de Mestre Sala e Porta Bandeira, porque ela foi fundada, né, nesse momento em 90, ali no Sambódromo, reunindo, portanto, esses interessados em aprender a dança. Desde então, funciona ali, nesse espaço que também é interessante, estava na Regente Feijó, foi para o Sambódromo, e mais recentemente, em 2018, se deslocou ali para o Centro de Artes Caluche Gulbenkian, que fica ali também Praça 11, muito próximo, né? Então, está colocado na cidade do Rio de Janeiro como um espaço de acesso relativamente fácil, porque é perto da Central do Brasil. Então, ele recebe pessoas que vêm ali de toda a região do Rio, Zona Oeste, Zona Norte, Niterói, São Gonçalo, né? Então, é assim, um espaço que acolhe, de alguma maneira, pessoas ligadas a escolas e comunidades da cidade do Rio de Janeiro como um todo, né? Da Grande Rio. E lá oferece essas aulas aos sábados. E ele é esse grande mediador, porque ele, acho que a própria trajetória dele é de mediação, né, assim, um pouco entre essas formas de expressão e de dança, né? E lá também na escola ele tem todo um papel de cooperação que ele instaurou, né, em que ele convida, ele fala assim, o grande sucesso da escola é a equipe que lá está, que são de pessoas, mestres, salas e porta-bandeiras que já dançam, que já, né, ou são parte de grandes escolas, ou foram ex-alunos que hoje já estão bem colocados em algumas escolas do grupo especial, do grupo de acesso, e que, portanto, ficam ali e vão formando outros jovens, outras crianças, outras pessoas que estão em escolas menores e que precisam treinar, praticar. Então, ele, de alguma maneira, faz com que essa rede de cooperação ela seja permanentemente articulada. Então, esse papel de mediador dele está nessa instância também, né, de fazer com que essas pessoas fiquem ali num certo convívio de cooperação. Outra instância dessa mediação que ele faz é essa mediação com outros polos. Então, acompanhei, sobretudo a partir dos anos 2010, né, vários convites e possibilidades de oficinas em que Manuel Dionísio era convidado para participar fora do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, em outras cidades, né, como também grupos que aos sábados vão frequentar, pegam um ônibus, tem gente que sai lá de São Paulo, entra todo mundo num ônibus e vai aos sábados para fazer uma oficina de fim de semana na Escola Manuel Dionísio. Né? Então, tem toda uma rede, e hoje ele enumera 7 núcleos que são descentralizados, que não estão no Rio de Janeiro. Então, tem núcleo em São Paulo, em Juiz de Fora, em Porto Alegre, Vitória, em Belém do Pará. Isso, núcleos diretamente ligados, né? Que foram pessoas que organizaram suas formas, suas escolinhas nas suas cidades, mas que fazem parte desse modo, né, de transmissão de uma certa convenção que o Manuel Dionísio estabeleceu na sua aula e que repetem isso nas suas próprias escolas. Né? E tem toda uma dinâmica também que é de um encontro, né, que eles promovem. Então, por exemplo, tem um encontro anual de Mestre Sala e Porta-Bandeira em que esses grupos todos se encontram num determinado dia do ano e aí trocam ideias, trocam vídeos, trocam saberes ali, ensaiam juntos, é uma grande festividade, mas também um grande momento de promover essas trocas entre eles. E tem uma outra instância também, que é a possibilidade, no momento em que essas aulas acontecem ao longo do ano, de que pessoas visitem as escolas, os olheiros, né? Assim, quase que futebol, né? São pessoas que vão lá, eventualmente dirigentes de escola ou pessoas que ocupam papéis importantes que estão procurando seus casais e querendo ver, né, o segundo casal, o terceiro casal, uma escola pequena, enfim. E eles frequentam muitas vezes a escola e observam e aí fazem convites a dançarinos e dançarinas que estão ali que, porventura, podem vir a participar de determinada escola a partir desses convites. Né? Então, o Manuel Dionísio ele promove todos esses contatos que é uma forma muito instável, né, de alguma maneira, porque a escola não é uma escola institucionalizada, ela não tem verba regular, ela não tem um patrocinador regular, no entanto, ela tem toda essa rede que ele promove, que a mantém viva e mais do que viva, né, uma rede que se mantém em crescimento.
Adorei a pergunta, e Ricardo, que dá para falar um pouco mais do que eu observei dessas duas festas, o que eu acho que é mais importante da gente pautar, né, no artigo. E na conversa de hoje. Primeiro, dizer que meu interesse era entender, sempre que eu estava lá, buscando e participando daquele processo de formação da escola, de elaboração do desfile, eu estava tentando entender quais os diálogos que existiam entre Recife e Rio de Janeiro. Era essa o que mais me mobilizava na época da tese, e depois aquilo que mais recorrentemente passou pelas minhas análises. E mesmo entendendo que era um diálogo assimétrico, ou seja, a gente conversava mais com o Rio que o Rio conosco, dava para entender profundamente o elo referencial que essas escolas tinham com esse universo festivo carioca, né, do Rio de Janeiro. Então, eu acompanhei um ano inteiro, aliás, mais de um ano da escola, então eu vi o calendário festivo ser elaborado. A Gigante do Samba, ela é uma escola que tem uma quadra, e isso é uma exceção aqui em Recife, né? Nem todas têm sede, ela tem uma sede boa, num lugar bem localizado, grande, espaçosa, e nessa sede acontecem muitas festas, eles fazem festas para arrecadar recursos, então são festas de entretenimento nos finais de semana, ou eles alugam a quadra para acontecerem em outras festas, mas eles têm um calendário da própria escola que aí eles pautam o ano inteiro. Então, como, por exemplo, logo no começo do ano tem um jantar fino, chique, que é para apresentar para os colaboradores, os possíveis colaboradores, o enredo do ano. Depois tem um concurso do samba enredos, muito, muito parecido, não, praticamente igual àquilo que ocorre no Rio de Janeiro, né, com a quadra cheia, com a apresentação das candidatas, com torcidas e tudo mais. Claro que numa proporção menor do que acontece no Rio, mas sim, muito similar à estrutura da festa. Tem Feijoada das Baianas, que também é um evento que o Rio de Janeiro, é, no, na Escola do Rio, eles têm bastante, né? Eu até vou citar algumas delas. E tem a Festa dos Protótipos e a Noite das Baianas. Essas duas festas, que são as festas que eu trago no artigo, elas emblematizam, elas conseguem comunicar melhor essas minhas questões, porque elas são festas que eu estruturei de forma analítica para pensá-las como opostas complementares. A Festa dos Protótipos, eu tive um interlocutor, que é o Hilário Silva, que era, na época, o carnavalesco da Gigante. E Hilário, ele era um carnavalesco muito, muito ligado às escolas do Rio de Janeiro. Ele ia sempre, todos os anos, ele ia ao Rio para assistir o desfile das campeãs, porque no final de semana posterior ao carnaval, então a gente conseguia fazer o carnaval do Recife e ir para o Rio de Janeiro assistir as escolas. Ele fazia curso, ele fez curso com o Max Lopes, ele participava de eventos no Rio de Janeiro, ele tinha uma comunicação com o Rio de Janeiro. E ele trouxe essa ideia inovadora para ele, inovadora para o Carnaval do Recife, de construir uma festa dos protótipos. Hoje, inclusive, a gente debateu lá no podcast Carnavalize que o Rio não faz mais, né, as escolas não fazem mais as festas dos protótipos. Mas, então, para o Hilário, para o conceito da festa, isso era muito importante, porque ela era uma festa inovadora e era uma festa que se ligava às escolas do Rio de Janeiro. A gente fazia algo igual fazem as escolas do Rio de Janeiro. Então, tem essa relação. E ela é uma festa inovadora em todos os sentidos. Ela é inovadora porque não existia outra festa que os protótipos só a Gigante que faz, né? Ela quebra uma lógica, que é a lógica da surpresa do desfile. Ela apresenta, né, para o público, para a comunidade e para as co-irmãs ou rivais verem quais são as fantasias que vão estar no carnaval. Então, ela está despreocupada com esse efeito surpresa ou com esse efeito segredo, mistério, que parece estar presente nesse universo, né, competitivo, agonístico. É uma festa que ela é completamente esteticamente moderna, a decoração da quadra é moderna, tem malhas, tem um palco, eles desfilam com luzes, umas luzes modernas, sabe? Moderno, eu estou usando moderna porque é a palavra que eles usam. Eles classificam essa estética como estética moderna, né? Enquanto que a Noite das Baianas é uma festa que busca a tradição. Então, ela vai reverenciar as baianas da escola, tidas como o coração da escola, assim que a Marise chama, né? Marise é minha outra interlocutora, que me ajudou a pensar a Festa das Baianas, a Noite das Baianas. Ela organiza a Ala das Baianas e ela organiza a Noite das Baianas. É uma noite especialmente elaborada para homenagear as baianas, a ancestralidade da escola, as pessoas mais velhas da escola. E aí, nessa noite, não tem a bateria, por exemplo, como centro da sonoridade da festa. São os maracatus, os afoxés, os cocos, são os grupos locais que vão se apresentar lá. Tem os segredos elaborados para a escola, então vai ter rituais religiosos. Eles fazem uma missa na igreja local, na igreja do bairro, e fazem um ritual de defumação e limpeza na quadra da escola um dia antes da festa. E esses são os segredos que eu não pude acompanhar, mas eu sei que aconteceu e Marisa me deu um limite, disse, eu só posso lhe dizer até aqui, depois eu não posso lhe dizer mais o que acontece, mas acontece. Segredos religiosos da escola, no dia da festa, a festa toda a quadra toda decorada com elementos, digamos que rústicos, tradicionais, não tem palha, tem alguidaz de barro, e toda uma estrutura festiva ligada a um ritual do candomblé, tem uma gira, uma roda, as baianas rodam em torno dessa cesta, tem uma cesta no meio da quadra, que é uma cesta de oferenda, essa cesta sai da quadra para o mar. Então, uma festa se liga ao futuro, porque ela projeta o carnaval, ela revela os segredos, ela, dali em diante, começa o processo produtivo da escola, porque depois da festa dos protótipos, os diretores de ala vão vender essas fantasias, vão vender o que eles conseguirem vender, claro, tem fantasias que... Tem alas que não são doadas para a comunidade, mas aquelas alas que eles conseguem vender, os diretores de ala, que é um formato também copiado, um modelo de produção copiado do Rio de Janeiro, se dá a partir da festa dos protótipos. Então, ela projeta o futuro, ela revela, ela é uma festa da extroversão. Né? Enquanto que a Noite das Baianas é uma noite em que o conceito é ligado à tradicionalidade, à originalidade, a algo que é diferente, sim. Isso é algo que é nosso. Isso não tem a ver com o Rio de Janeiro. Isso tem algo que tem a ver com essa sonoridade, com essa ancestralidade, com esse lugar da pernambucanidade na experiência das escolas de samba. enquanto que os protótipos estão ligados com a experiência do Rio de Janeiro na Escola de Samba Pernambucanos. Esse diálogo, Ricardo, essas duas festas me deixou muito evidente esse diálogo, porque não é só uma interpretação de quem está assistindo, né? No próprio conceito da festa, e no artigo eu coloco os discursos de abertura das festas, por exemplo, tanto da Festa dos Protótipos quanto da Noite das Baianas, os próprios diretores de carnavalesco da época falam sobre isso, né? Dizem quais são os conceitos que norteiam a produção dessa festa e quais são as relações referenciais que essa festa estabelece, tanto com o Rio quanto com as matrizes pernambucanas. E aí, com ela, eu consigo perceber, e digo isso no artigo, que há uma relação, por vezes mais explícita, por outras implícita, entre Recife e Rio de Janeiro, e há uma tentativa, paralelo a isso, de elaborar situações estéticas, elementos que são, vou usar entre aspas, autenticamente pernambucanos, que digam sabe, a singularidade dessa experiência das escolas de samba na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, que, embora reconheçam o Rio como matriz, também se mobilizam fortemente para projetar, para elaborar singularidades. É isso que a festa nos diz.
Eu acompanho, né, e gosto muito do trabalho, tanto do Hugo Menezes quanto do trabalho da Renata, né? Acho que são trabalhos que trazem contribuições muito importantes para a maneira como a antropologia pode contribuir para o conhecimento do carnaval, né? no Brasil, né? A riqueza desse assunto. E assim, então queria comentar com a Renata, né? Fazer um comentário e fazer uma pergunta para a Renata elaborar mais e depois para o Hugo também, né? Sempre chama muito a atenção, Renata, e eu acho que seu trabalho lança a luz sobre isso, essa singularidade do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, né, que, como você enfatiza bem, é uma tríade, né, porque é o casal e o pavilhão, né, é o casal e o estandarte, né, o símbolo máximo da escola. Né, então, é como se essa tríade tivesse mesmo uma dimensão sacralizada, né, no contexto do desfile das escolas de samba. Esse casal está posto sob grande pressão no desfile, né? Porque eles são avaliados, é um quesito inteiro que está sob responsabilidade deles, é uma pressão enorme no desfile, né? A gente tem histórias, né, de portas-bandeiras. Eu me lembro quando eu estava acompanhando uma porta-bandeira que tentou suicídio, porque levou um tombo na porta, uma porta-bandeira do Salgueiro, não me lembro qual, levou um tombo na frente do jurado. Graças a Deus ela fracassou e o jurado não tirou ponto também por causa disso, enfim, não prevaleceu a nota dele, mas é uma grande pressão, né? E, de fato, a dança deles, ela é única, né? Ela é quase que um momento de suspensão do desfile da escola, porque a escola tem que fluir, né? Ela tem que passar, ela não pode parar, isso é muito valorizado, e a dança exige que se abra um breve, pequeno espaço maravilhoso em que esse casal baila parado num certo ponto, muito rapidamente abrindo a bandeira, né? Então é uma dança que requer um aprendizado de técnicas corporais, o sorriso deles, né? Expressão obrigatória de sentimentos, né? Para lembrar o velho Marcel Mauss, né? Então é um momento profundamente emocionante. Qualquer pessoa que acompanha o desfile, aquela hora em que parece que é um momento meio mágico, porque sem parar o fluxo, a escola para e o casal dança, né? A escola para, entre aspas, porque ela não para, né? E aquilo acontece na frente das pessoas, é um momento lindo, né? Não tem quem não se emocione ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a escolinha do Mestre Dionísio, né? A escola do Mestre Dionísio, né? Ela treina os rapazes e moças vindos de todos esses lugares, né? Para esse aprendizado que é corporal. Mas tem uma outra dimensão, junto com essa, que eu pensei que você talvez pudesse falar também, ele treina um pouco para a vida, né? Porque tem todo um universo de valores e uma conduta que Mestre Sala e Porta-Bandeira precisam aprender junto com esse aprendizado técnico, porque eles serão, uma vez eleitos como o casal, o primeiro casal, o segundo casal da escola, eles têm também uma função cerimonial, né? Diplomática, que é fundamental na dinâmica do relacionamento entre as escolas, né? Então, existe uma parte do ensino que me parece dizer respeito a uma conduta ética, uma conduta de valores morais que eles vão encarnar ao assumirem o lugar de mestre sala e porta-bandeira. Então, pensei de você também falar um pouco disso, né, na sua experiência. E para o Hugo, que eu também gosto demais do trabalho do Hugo, porque eu acho que o caso do Recife fala muito de como as expressões da cultura popular, isso não é só no Brasil, né, isso é no mundo inteiro, se prestam à simbolização de identitárias, são eleitas para simbolizar identidades regionais, né, que são muito valorizadas na indústria de turismo e nas políticas de secretarias municipais de cultura, obviamente que estão trabalhando junto, né, com as questões turísticas no Brasil desde os anos 70 ou mesmo desde antes, né? E aí o caso das escolas de samba é muito interessante, porque as escolas de samba do Rio, né, durante muito tempo, o Rio era a capital federal e até os anos 60 foi a capital federal, então essas escolas de samba simbolizaram o carnaval brasileiro como um todo, né? Depois veio o período ditatorial e nos anos 80, com a redemocratização, a gente tem uma mudança na simbolização do Brasil. Né? O próprio Brasil se percebe como diverso, heterogêneo, e há uma valorização do ponto de vista do carnaval, né? Os carnavais regionais são muito mais valorizados, né? E emergem, né? Cada um com seus símbolos característicos, né? Eu acho o caso do Recife muito assemelhado ao caso de São Luís do Maranhão, onde as escolas de samba também se deparam com essa questão, que é a emblematização do Bumba Meu Boi, né? Como aquele símbolo máximo de uma particularidade maranhense. E, obviamente, Bumba Meu Boi, Maracatu e Frevo são expressões sensacionais. A gente não tá falando disso. A gente está falando, eu acho, que como às vezes esses processos de emblematização podem ter efeitos perversos, porque as pessoas, por exemplo, nas escolas de samba do Maranhão, como nas escolas de samba de Pernambuco, estão fazendo escola de samba desde os anos 40, né? E sentem aquilo como uma expressão genuína da sua participação na cultura local. Então, e além disso, o carnaval da escola de samba tem uma característica que eu acho que outros carnavais não necessariamente tem, é que ele é muito adaptativo, né? Por conta do enredo, né? O enredo se adapta, né? A bateria se adapta, a sonoridade, ela é muito adaptativa, então ela é fácil de adquirir o colorido da cultura local, né? Ela tem essa flexibilidade, né? No carnaval. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa acomodação. Eu sei que o Recife elaborou essa ideia do carnaval multicultural. Aí eu queria que você falasse um pouco disso e dessa elaboração do carnaval multicultural e se esse carnaval conseguiu, né, acomodar de alguma forma essa heterogeneidade interna das expressões populares tão vivazes no Recife, né? Porque o Recife é um lugar onde essas tradições culturais são muito, muito arraigadas, tem uma participação imensa da população. Então, era um pouco uma pergunta nessa direção para você. Obrigada.
Bom, então, agradeço a pergunta, Maria Laura. Assim, esse tema ele é muito fascinante, né? Essa ideia do risco. Assim, eu acho que é muito interessante para a gente pensar assim, na ideia de entender o desfile de uma escola de samba, o ciclo de uma escola de samba, como arriscado. Né? E eu acho que o casal de mestre sala e porta-bandeira com a bandeira da escola é quase que uma síntese disso. Né? Eu tive a oportunidade, me lembro até o ano que foi 2009, que eu estava grávida, meu filho nasceu esse ano, eu fui convidada para ser jurada no grupo de acesso dos casais de mestre sala e porta-bandeira. E assim, não quero isso nunca mais, porque é arriscado para quem julga também, né? Mas é um momento interessante, porque e aí eu frequentei a oficina, né, para saber como é que funciona, tem toda uma regra, né, do que deve ser avaliado, o que deve ser descontado e tal, e a gente fica na cabine, e aí no caso do quesito de mestre sala e porta-bandeira, que é aquela suspensão completa, assim, né, do tempo, e na hora que vinha um casal na nossa frente da cabine, acho que todo mundo meio que parava de respirar, se levantava, ninguém fica sentado, né, todo mundo se levanta também, respeito à dança, mas também pelo maravilhamento que a dança provoca, e ali eles não podem errar, né, então eles tinham que dançar, eles fazem sua coreografia ali naquele momento, e a gente julga pela perfeição, né? Todo mundo fala que você começa com nota 10, todos são nota 10, e a gente só vai retirando a partir de algum pequeno erro que possa vir a acontecer, que às vezes pode ser uma questão assim que nem propriamente o mestre sala ou a porta-bandeira poderiam prever, né? Algum vento que bate, uma chuva, e aí caiu um acessório e algo assim, e é aquele momento, que é para ser um momento de perfeição, ele acaba sendo, de alguma maneira, colocado em risco. Essa ideia, eu acho que está muito colocada no desfile, e que a gente pode extrapolar para o desfile como um todo, né? Porque um carro alegórico pode quebrar, alguma coisa, né, imprevista pode acontecer, mas é como que se a comunidade daquela escola, toda aquela força, né, de experiência, daquela experiência que naqueles minutos tem que a escola tem que passar e tem que passar bem, então existe todo um compartilhamento dessa emoção, né, que torna também um compartilhamento desse risco. E ali no caso do casal, eles estão ali como que incorporando, né, nos seus corpos mesmo esse risco. E é verdade que muitas vezes porta-bandeira sai, ai, eu não sei o que aconteceu comigo, alguma coisa me tomou, nem sei o que aconteceu nesse desfile, como se não fosse o próprio corpo, ou situações como essa que você falou, ah, eu quero me matar porque aconteceu alguma coisa que pode vir a fazer com que a escola perca pontos e isso impacta na nota geral da escola. Então, tem esse risco. E na escolinha? Na escola do Mestre Manuel Dionísio, eles são treinados a lidar com esse risco. Né? Então, isso tanto no sentido da expressão corporal, do gesto, então, muitas vezes, eles estão dançando e aí caiu, sei lá, alguma peça da roupa, e aí os instrutores falam, não olha, não vê, não pega, e aí vem alguém lá e tira e tal, para que você não perca a postura, para que não perca a concentração, então, eles treinam também essa possibilidade de situações as mais diversas acontecerem. Treinam o peso da roupa, então é muito comum, especialmente mais próximo do carnaval, que as portas-bandeiras comecem a ensaiar com roupas mais pesadas, né, que usem acessórios e bandeiras e algo que simule, né, que se aproxime do que vai ser o dia do desfile. Depois tem os ensaios que acontecem com a escola como um todo, com roupas também mais próprias e mais próximas daquilo que vai ser, mas de fato o risco em si, ele é vivido na sua plenitude no dia do desfile. Esse é um lado do risco, né? E eles treinam para isso, e é interessante que tem todo também uma organização da aula, né? A aula é dividida em etapas que são muito convencionais, então tem um aquecimento, aí tem treinamento, os mestres-salas ficam de um lado, porta-bandeira do outro, cada um treina seu passo, depois eles se juntam, então tem um momento da aula que se chama passagem das bandeiras, e que a bandeira é então apresentada a quem estiver lá, pais, mães, visitantes, né? Então, o público ali presente vira o público desse casal. Essa é uma dança que tem que ser apresentada, tem que ser mostrada, né? Ali também eles treinam essa interlocução, essa comunicação com o público, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estive na escola algumas vezes e aí que Manuel Dionísio, nesse momento, ele sempre seleciona. Aqui está a professora Renata, aqui está o nosso convidado Milton Cunha, aqui está o pesquisador e jornalista Ricardo Barbieri, então ele junta as pessoas que ele vislumbra, que são um público ali, né? Um público que possa ser esse público para comunicar com os casais, então os casais também se apresentam a esse público, e ali também eles tentam fazer alguma coisa que seja cerimonial, que seja diplomática, que seja agradável de ser vista, que traga aplausos, né? E por um outro lado, tem um outro risco, que é esse desse que ele fala assim, essa é uma escola para formar cidadãos, né? E vocês devem aprender a se portar na sua escola, tanto no sentido de um comportamento, né, de respeito, de um certo controle. Então, ele fala, é importante que não bebam né, cerveja ou assim, situações que sejam, né, ali quando você está dançando, que aí isso demonstra uma falta de atenção à dança e tal, ou situações em que ele fala, você deve saber se relacionar com seu diretor de escola, deve saber pedir o que é necessário, deve saber negociar em relação ao que vocês precisam, aos figurinos. Então, toda uma forma de se relacionar com a própria escola, com o diretor, com coreógrafos, que também é uma conduta que um bom mestre-sala e uma boa porta-bandeira deve aprender a fazer. Então, esse ensino também engloba esse tipo de relação, né? Uma relação com outras pessoas na sua comunidade, no seu cotidiano e no seu ano de trabalho, né? Que, como eu disse, é um ano inteiro, né? Não é só o dia do desfile. E é interessante que essa singularidade que está colocada no Rio de Janeiro, ela se manifesta diferentemente em outros locais, em outras cidades onde há casais de mestre-sala e porta-bandeira. É isso que você falava, né, Maria Laura? De uma certa flexibilidade, capacidade de adaptação muito grande. Então, por exemplo, em Belém do Pará, a escola, que é o núcleo, né, co-irmão da Escola do Manuel Dionísio, se chama Academia Paraense de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. É um projeto de extensão que está abrigado na Escola de Teatro e Dança da UFPA, né, com os colegas como Miguel Santabrígida, Ana Flávia Mendes. Eu própria participei de algumas bancas de estudantes de lá, tem trabalhos de mestrado, né, de pessoas vinculadas às artes, que já produziram algumas reflexões sobre o casal de mestre-sala e porta-bandeira, sobre a dança, por exemplo, do porta-estandarte, que no caso de Belém do Pará, o porta-estandarte é obrigatório no desfile das escolas. O porta-estandarte é diferente do casal de mestre-sala e porta-bandeira, ele vem no início da escola, tem uma outra função. Nesse projeto da Academia Paraense, eles ensinam isso, né? Ensinam esse protocolo do que é a função do porta-estandarte, no que ela difere da função do mestre-sala e porta-bandeira, como que eles devem se colocar nesse gesto, nessa postura, nessa criatividade. Por exemplo, o porta-estandarte ele pode ser mais, digamos, inovador na sua dança, ele pode, né, trazer ali novos elementos, enquanto o casal de mestre-sala e porta-bandeira se tende mais a manter o bailado, sem, né, muitas inovações que possam vir a prejudicar essa avaliação do júri. E também eles aprendem a se colocar na escola, de modo a permanecerem numa escola ou a valorizarem o seu passe, né, que é uma expressão, valorizar o passe. Então, quer dizer, em Belém do Pará tem uma especificidade que foi trazida pelas relações próprias ali da cidade em relação às suas escolas de samba. Também tem um exemplo de Porto Alegre, que é o Padedê do Samba, que é a Simone Ribeiro, que é a coordenadora de lá, que é uma professora de capoeira, é uma professora também de escola, de educação básica. Lá o projeto foi abrigado numa escola da rede básica de educação. E também lá tem uma especificidade, porque o Carnaval de Porto Alegre ele se comunica muito com esse carnaval de outras cidades do Rio Grande do Sul, como a própria cidade de Uruguaiana, né, que ela é bem estudada pelo Ulisses, também é nosso autor aqui no livro. Então, quer dizer, existe também essa flexibilidade, então, portanto, essa forma de articular esse protocolo e esse risco, ele varia também de acordo com o próprio contexto social em que essa escola se insere. Então, eu acho que é isso, assim, é uma dança arriscada, mas é por isso mesmo que eu acho que é uma dança... que ela traz um elemento assim, muito próprio da própria escola, né? Que é essa vivência, essa experiência que ela é única e que ela tem que dar certo naquele momento, né? E é o treino para que isso aconteça. Queria acrescentar um dado aqui que eu me lembrei, que é muito interessante, porque assim, Carnaval sem fronteiras, né? E aí tem um lado das fronteiras que é o para fora do Brasil, né? E aí eu queria falar, a Escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira do Manuel Dionísio, por exemplo, eles têm oferecido uma oficina para dançarinos que vêm de Nova York, numa parceria com a universidade, para fazer curso lá também, em determinado momento do ano. É isso para falar da Escola Manuel Dionísio. Mas existe um circuito muito amplo de escolas, né, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nas Américas, na Europa, na Ásia, né, em que a gente vê mestre-sala e porta-bandeira. É muito impressionante. Eu falava com a Selminha Sorriso algumas semanas atrás, né, ela está fazendo umas lives, eu participei de uma delas, e ela trouxe um dado que eu não conhecia de um encontro de casais de mestre-sala e porta-bandeira no meio do mundo. O meio do mundo é o Amapá, né? Eles têm feito, ela tem sido convidada a participar, Claudinho e Selminha, de um evento, acho que foi o quarto encontro, aconteceu em 2019, no mês de setembro, nesse meio do mundo que é em Macapá, no Amapá. Então, assim, é interessante. E eu, quando conversava com Selminha na live, como a live, né, essa possibilidade online da gente se comunicar com mais facilidade, eu fiquei impressionada o quanto as pessoas colocavam comentários. Então, veio gente de Portugal, eu sou mestre-sala numa escola em Sesimbra, em Portugal, né? Então, assim, uma série de comentários, depois muitas pessoas entraram em contato comigo, inclusive, interessadas em conversar, em função dessa abertura que, de fato, existe e que, portanto, os casais de mestre-sala e porta-bandeira também, nesse circuito mais amplo, né, que ultrapassa as fronteiras, inclusive, do Brasil, para abrigar essa forma de dança das suas mais diferentes formas também, né, porque a gente tem oficinas, a gente não necessariamente tem escolas inteiras, né, mas você tem oficinas, por exemplo, de dança do casal, descolado da ideia de uma escola em si, né, a dança, como esse grande mote, assim como a gente tem, como a gente ouviu, né, o Dana Monteiro, Felipe Ferreira falarem de bateria em Nova York. Então existem modalidades diferentes, né, em que você pode, por exemplo, ensinar só a bateria, e no nosso caso também você pode ensinar apenas a dança, não inserida nesse contexto mais amplo de um desfile de escola. Então é muito interessante como, de fato, essa forma expressiva, né, ela tem uma capacidade de expansão que é inimaginável. Eu própria não tinha ideia, né, do quanto que ela poderia estar ali colocada em vários lugares, em vários contextos, e também para a gente que é pesquisador e antropólogo, como que nos permite entender muitos contextos sociais, né, e muitos aspectos, desde transmissão de dança, questão artística, financiamentos, investimentos, né, em que momento do calendário essa expressão está colocada, é também num carnaval, é num festival importante naquele país, é num festival de danças periféricas, enfim, como é que ele se insere em cada situação de maneira muito própria, né? Então é muito interessante. Então agradeço muito pela oportunidade desse diálogo hoje, também no livro, né? É um prazer, é uma delícia, e a gente continua com a nossa grande bandeira do Carnaval Sem Fronteiras, fazendo o nosso mundo girar aqui.
Então, Maria Laura, essa pergunta é ótima, porque ela se remete exatamente ao núcleo duro da minha tese, né, ao meu ponto de partida e meu ponto de chegada, que é exatamente o samba da Terra do Frevo, né, que é o título da minha tese. As escolas de samba na cidade do Recife. E aí, para pensar isso, né, é bom a gente pensar a construção da ideia de Terra do Frevo. Bom, o frevo também era uma manifestação perseguida, uma manifestação carnavalesca do final do século XIX, que foi altamente perseguido, veio da capoeira, veio das pessoas negras, escravos e ex-escravos. Então, ao longo do século XX, ele vai, aos poucos, e a partir de um esforço, inclusive, de intelectuais locais, e aí eu citei Gilberto Freire, mas também tem outros tantos folcloristas e cronistas do nosso cotidiano, e Rui Duarte, Valdemar de Oliveira, até Catarina Real, que vão ajudar, e o Gilberto Freire, vão ajudar a emblematizar o frevo, né, tornar o frevo o emblema desse carnaval recifense e pernambucano, e pelo tamanho de sua repercussão e magnitude do carnaval, da festa carnavalesca, o frevo também é catapultado como símbolo, como elemento da identidade, e eu vou usar essa palavra na ausência de uma palavra melhor, identidade, do povo pernambucano, essa pernambucanidade. Então, o frevo passa por um processo de condensação de sentidos, ele vai condensar os sentidos da valentia, da originalidade, da autenticidade, que fazem parte de ideias que também constituem o ser pernambucano. Nesse processo de emblematização, as escolas de samba participaram fortemente dele, porque as escolas de samba se apresentam, foram construídas também ao longo do século XX pelos mesmos mediadores intelectuais como contraponto do frevo. Então, enquanto o frevo era democrático, popular, de rua, espontâneo, autenticamente pernambucano, original e único, criado aqui, como diz o Rui Duarte, nos pés descalços dos moleques do Recife, as escolas de samba vieram do Rio de Janeiro. Elas são tidas como o carnaval das passarelas, das arquibancadas. Ela divide o furião entre aquele que assiste, aquele que participa, e aquele que participa, por sua vez, é o que se exibe e não o que brinca. Era esse o entendimento que se tinha ao longo do século XX. Então, elas eram ótimos contrapontos para o frevo. Ela virou a grande vilã, né? Então, o frevo era o herói. O frevo emblematizava o heroísmo pernambucano, a força pernambucana, enquanto que o samba, as escolas de samba emblematizavam outra coisa, né, o oposto disso. E ela serviu, então, para construir o frevo, para emblematizar o frevo. A terra do frevo, então, na minha tese de dizer isso, ela é forjada a partir também dessa relação de oposição
entre frevo e samba. Né? E a literatura vai nos, de folcloristas e de cronistas vai nos contar isso, no século XX. Partindo disso, a gente vai entender, então, que nesse carnaval, nessa história de carnaval pernambucano e recifense, as escolas, por serem antagonistas, elas também se transformam, elas também ganham muito destaque, elas têm uma projeção, mesmo que seja uma projeção atravessada, enviesada, mas tem, elas são muito faladas por causa disso. E elas têm uma força grande demais nas comunidades. Então, por ela ser, de fato, uma ameaça, digamos que real, uma ameaça que de fato, era vultosa, né? tinha muito corpo, porque ela conseguia colocar muita gente na rua, porque ela conseguia a adesão comunitária, porque ela conseguia que as pessoas participassem, fossem lá assisti-las na rua, e ela se apresentava, então, como algo importante para esse carnaval. Era um efeito inadvertido do jogo de emblematização do frevo, era essa importância plena que as escolas ocupavam e a força que elas manifestavam, né, aqui no Carnaval do Recife. Só que elas foram perseguidas, isso é um fato. Elas foram perseguidas de diversas maneiras. Então, no Carnaval do Recife, algumas gestões públicas destituíram as passarelas, proibiram as passarelas de existir. Na década de 80, Gustavo Krause, que era um governador do estado, proibiu os carnavais de passarela, era proibir passarelas na cidade do Recife, por exemplo. Então as escolas não tinham onde desfilar, porque elas exigiam o modelo festivo das escolas de samba exigem as passarelas, e Krause proibiu por 4 anos, a gestão inteira não teve passarela aqui em Recife para as escolas desfilarem. Em 70, na divisão dos recursos financeiros da subvenção pública de Pernambuco, né, do carnaval pernambucano, do carnaval do Recife especificamente, as escolas de samba eram aquelas que tinham o menor quantitativo de recurso, tendo em vista o maior gasto que uma brincadeira popular pode ter. Aqui no Recife, a gente vai ter pelo menos 11 manifestações carnavalescas: Maracatu, Baque Solto, Baque Virado, Caboclinho, Cavalo Marinho, as escolas de samba, Boi, Urso, tribos de índio. Então são 11 modalidades que se apresentam no carnaval em concurso de agremiações carnavalescas do Recife. Essas agremiações todas, a escola é a que mais demanda recursos financeiros. E desse concurso, todas elas são subvencionadas. E dessas subvenções, a escola é a que ganha menos recurso e elas são as que mais têm gasto. Né? Imagina colocar 1.000, 2.000 pessoas na rua. Nenhuma outra manifestação popular do Recife coloca tanta gente na rua assim. Nem os blocos de frevo, nem os clubes de frevo, nem os maracatus. Ninguém coloca 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na rua, como coloca a Gigante do Samba Ainda Hoje, né, que é a escola que eu pesquisei. Mas para isso, a divisão dos recursos deveriam ser mais equânimes, para poder atender aquilo que elas de fato precisam colocar na rua, ter um desfile, como obrigatoriedade do desfile, certo? E então, em 70, houve de fato uma perseguição e elas ganhavam menos recursos. Só para iluminar dois momentos, o aumento da divisão dos recursos financeiros, da subvenção pública e o aumento da despassarelização, como momentos que simbolizam, né, que nos lembram da perseguição às escolas de samba e o quanto a experiência de samba foi difícil no Recife. Então, para responder a pergunta de Maria Laura, esse prólogo é muito importante, porque a experiência das escolas de samba na cidade do Recife foi uma experiência muito difícil, muito complexa, e aí a gente achava que, a partir de um novo conceito que chega nos anos 2000, que é o conceito do Carnaval Multicultural do Recife, essa experiência seria melhor para todas as agremiações e todas as manifestações carnavalescas. Por que a gente achava isso? Por quê? O Carnaval Multicultural do Recife seria, a princípio, um carnaval que acolheria a diversidade de manifestações de maneira mais ampla, plena. Assumiria de vez, de fato e de direito, que o Carnaval do Recife é constituído por diversas manifestações e todas elas são singulares, importantes e ocupam os mesmos espaços no carnaval. O Carnaval Multicultural do Recife, ele se desdobra em duas dimensões. A dimensão estrutural, que é um formato festivo, que é essa divisão em polos, o polo do centro dos polos centrais da cidade e os polos comunitários que estão nos bairros periféricos. Essa divisão, ela é constituída por uma programação de carnaval, tudo subvencionado pelo poder público. Essa programação de carnaval, existem contratações e cachês para os artistas que participam do carnaval. Artistas locais, dentre eles as agremiações todas, desde o frevo até a escola de samba, os artistas nacionais e internacionais também. Então, é uma dimensão estrutural. O Carnaval Multicultural do Recife, que surge nos anos 2000, ela muda a estrutura da festa, ela reorganiza a festa estruturalmente. E também o conceito da festa, passa a ser uma festa multicultural, uma festa que deveria caber a todos. O que eu digo na minha tese, no entanto, é que parece que o carnaval multicultural ele alargou as possibilidades, ele abriga mais manifestações. Entretanto, as hierarquias simbólicas continuam existindo. O que eu fiz na tese foi um quadro, por exemplo, dos carnavais de 2012-13, mostrando a divisão financeira, quais as agremiações que são mais artistas, agremiações mais acionadas pelas programações nos palcos oficiais, centrais, nos palcos comunitários, nos palcos nos polos das periferias. Não são as agremiações de samba, não são, muito pelo contrário. Na comparação do estudo que eu realizei, o frevo, o maracatu, o caboclinho continuam sendo aqueles mais acionados pelo Estado, continuam sendo os que ganham maiores recursos, inclusive os que recebem maiores cachês, aliás, recebem mais cachês, né? Porque eles estão se apresentando muito mais do que as escolas de samba, por exemplo. Então, elas não ocupam esses espaços, elas não estão lá ocupando aquilo que não era delas, elas continuam na periferia do carnaval. O carnaval multicultural, ele hoje, 2020, tem polo de samba, né, para o samba, tem artistas de samba que cantam nos palcos, mas as escolas de samba pernambucanas continuam menos visibilizadas e ainda continuam sem o devido espaço que tem na estrutura carnavalesca. Nesse sentido, os dados nos mostram que, na época em que eu fiz a pesquisa da tese, em 2013 e 14, nós tínhamos 20 escolas de samba, hoje temos 10. Nós tínhamos 3 grupos, era o grupo especial, o grupo 2 e o grupo de acesso. Hoje nós temos 2 grupos, o especial e o acesso, e mais nada. Muitas escolas, nos últimos anos, vêm se transformando em blocos de samba, que significa dizer que elas se livram da estrutura de uma escola, não precisam colocar alas, não precisa colocar baianas, mestrado porta-bandeira, elas são grupos de samba, grandes baterias, com algumas passistas, que vão animar a festa carnavalesca em alguns desses polos centrais ou da comunidade, mas sem precisar da estrutura das escolas. Isso já é uma saída das escolas para sobreviver. E veja, a gente tem uma perda de 50% do número de escolas de samba, mesmo dentro da ideia de carnaval multicultural, que seria uma ideia que abrigaria mais contundentemente a diversidade e essas escolas de samba. As escolas de samba continuam sem estar, sem serem convidadas para os palcos, com menos convites para os polos, com menos destaque, com menos atuação dentro da festa. E se a gente olhar para a propaganda da festa, para usar a palavra, a ideia de indústria turística que a Mariola colocou na pergunta, a imagem que é vendida dessa festa carnavalesca pernambucana, recifense em específico, é a imagem do frevo, do maracatu e do caboclinho. Não aparece as escolas de samba. Não é interessante para a venda desse carnaval, iluminar a experiência de samba, uma vez que samba tem no Rio de Janeiro. Então, o que a prefeitura faz, e o que os órgãos de turismo faz, e o que o setor privado que lucra com o carnaval faz, é vender um carnaval, que é o carnaval da tradição pernambucana, e que coloca à frente, imageticamente, discursivamente, outras manifestações que não as escolas de samba pernambucanas, porque elas parecem vender melhor o carnaval do que as escolas de samba. Assim o fazem, né? Então é possível encontrar a escola de samba em qualquer lugar, mas frevo, maracatu só se encontra aqui. Essa é uma lógica que continua persistindo, mesmo dentro do escopo do carnaval multicultural. Dentro desse lugar de carnaval multicultural, ainda existe muita hierarquia simbólica, e aí desestrutura a experiência de muitas agremiações e muitas manifestações, e continua reproduzindo uma espécie de lugar de difícil manutenção de grupos que não são grupos que se colocam nos emblemas da identidade pernambucana. Mas só para terminar, dizer que as escolas de samba, que ainda existem como a Gigante do Samba, a Galeria do Ritmo, elas tentam se colocar lindamente na avenida, elas existem persistindo mesmo a revelia da perseguição, a revelia das dificuldades financeiras, elas têm um contato profícuo, muito como diz Marise Félix, que é uma interlocutora da Gigante do Samba, com a qual eu trabalhei, elas fazem um monitoramento ativo do Carnaval do Rio de Janeiro, tentam estar num diálogo profundo com a estética carnavalesca carioca, mas também tentam iluminar singularidades do carnaval pernambucano e colocar essas escolas de samba pernambucanas como também produtoras criativas de um fazer de samba muito diferente, de uma sonoridade de samba diferente, de um conjunto de figurinos diferentes, não só pela falta do recurso financeiro, mas também porque a escola de samba tem esse poder mesmo de se imiscuir nas relações de vida dos lugares em que elas estão. E aqui ela teve contato com outras brincadeiras populares. Quem faz frevo também dança samba, quem dança maracatu também está na escola de samba. As escolas de samba, elas são lugares que abrigam ensaios de quadrilha, elas são lugares que abrigam ensaios de caboclinhos e de cocos. Então, elas estão em contato com outros artistas, outras linguagens, outros sons, e isso é tudo um diálogo muito interessante que dá às escolas de Pernambuco algo singular, algo de único, né? Então, a gente tem aqui uma sonoridade de samba que é diferente do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante pensar, que isso sinaliza para uma comunicação direta com o Rio de Janeiro, mas também com o diálogo com as brincadeiras e com o carnaval pernambucano, tornando-se, então, uma brincadeira, por que não, autenticamente pernambucana também.
Pessoal, eu gostaria de agradecer, em nome do Museológicas Podcast, Maria Laura, Ricardo, Renata e Hugo, muito obrigada. E aos ouvintes, procurem o livro Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora. Ainda teremos mais uma rodada de entrevistas nessa série. Fiquem ligados. Beijos e até a próxima.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.